Ex-comandantes das Forças Armadas entregam a relação de Bolsonaro com um plano golpista. Nos Estados Unidos, Nikki Haley consegue a primeira vitória contra Trump. E França se torna o primeiro país do mundo com o direito ao aborto previsto na Constituição. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, 5 de março, só traga o prato porque o banquete já tá garantido. Foi garantido pelos ex-comandantes das forças que entregaram Bolsonaro de bandeja. E é isso que eu te conto agora, no pé do ouvido, se não onde... Longos, enormes e detalhados depoimentos à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, implicaram Jair Bolsonaro de forma direta na tentativa de golpe. Como conta a Bela Megali, que ouviu fontes, os dois ajudaram a preencher lacunas importantes do caso. E os militares, inclusive, confirmaram que participaram, que estavam ali na reunião em que a minuta do golpe foi discutida. O Freire Gomes, que depois na sexta, adotou uma postura colaborativa e segue como testemunha. Não é tão diferente com o Brigadeiro Batista Júnior, que depois, há poucas semanas, ofereceu informações importantes e também é testemunha. Já o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que é apontado como o único que teria aceitado embarcar no golpe, ele ficou em silêncio na PF e integra a lista de investigados. Lembrando, essa reunião sobre a minuta do golpe foi revelada em delação premiada pelo tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens da presidência. Veja que interessante, como analisa o Marcelo Godoy, abre aspas, o depoimento de Freire Gomes é visto como tiro de misericórdia contra Bolsonaro. E não só pelas informações que revela, esclarece ou confirma, mas também pelo significado que tem a palavra do ex-comandante do Exército. Ela traz parte do peso institucional da voz do grande mudo da República e traz a expectativa de ser o fim da agonia para a Força Terrestre. Fecha aspas. Já o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, classificou como papelão o desempenho dos militares no trabalho em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições. Sem citar nomes, escuta o que o ministro disse numa aula inaugural na PUC.
Nada do que eu estou falando é uma opinião minha. Tudo que eu estou falando são fatos objetivos. Que juiz não tem que ter opinião política. Eu trabalho com fatos. Falsas acusações de fraude no processo eleitoral. Eu mesmo era presidente do TSE, tenho prova de que tem fraude. Beleza, intimado para apresentar as provas. Era mentira, não tinha prova nenhuma. Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Porque desde 88, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil, de não ingerência, de não interferência, de cumprir as suas missões constitucionais, de ocupar espaços remotos da vida brasileira, inóspitos, gente que leva uma vida dura. Eu tenho o maior respeito, porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. Quando a lealdade é um valor que se ensina nas Forças Armadas, a deslealdade. Portanto, foram momentos muito difíceis que nós vivemos no Brasil.
Júlia, então a gente está vendo, as falcatruas estão vindo à tona, Mais que falcatruas, né? São planos concretos. Só que se essa história der em alguma coisa, quando é que vai dar? Quais são os prazos? A Polícia Federal, meu caro, ela prevê concluir até julho os inquéritos contra Bolsonaro e então entregar esses resultados ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso. E além da tentativa de golpe de Estado, o Bolsonaro é investigado pelas joias sauditas e pela inserção na base de dados do SUS de informações falsas sobre uma suposta vacinação dele contra a Covid. Apesar de todas serem acusações sérias, os advogados avaliam que das três investigações, só a primeira, sobre a tentativa de golpe, representa um risco real de levar o Bolsonaro para a cadeia. E opa, eu citei aqui a palavra real? Então, meu chefe, tem um recado para você.
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe qual foi a política pública que mais tirou brasileiros da miséria em toda a história? Ela acaba de fazer 30 anos, foi o Plano Real. Mas você conhece essa história? Acho que pode se surpreender. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma de podcast favorita.
E a gente não perde tempo, volta ao noticiário direto dos Estados Unidos. A Suprema Corte do país anulou ontem uma decisão da Justiça do Colorado. A decisão que tinha tirado da cédula eleitoral no estado o nome do ex-presidente Donald Trump, com base ali na 14ª Emenda à Constituição. A 14ª Emenda que veta candidaturas de agentes públicos envolvidos em insurreições. Mas os juízes da Suprema Corte consideraram que a emenda dá aos estados o poder de barrar candidaturas a cargos de competência estadual, não lhes permite interferir na eleição federal. E essa mesma decisão ainda tem um caráter vinculante. Impede, então, que outros estados tentem fazer o mesmo, tentem barrar a candidatura. Sendo assim, todos os magistrados concordaram que Trump deve permanecer na disputa, mas quatro divergiram quanto à abrangência nacional do veredito. E ainda nas terras estadunidenses, Nikki Haley conseguiu a primeira vitória contra o Trump ao conquistar a maioria dos votos nas primárias em Washington, na capital. Mas a vitória dá a ela só 19 delegados na convenção republicana. Então o resultado ele tem um peso simbólico e não era inesperado. A capital tem uma forte rejeição a Trump e aos republicanos em geral, tanto que em 2020 o Biden venceu ali com 92% dos votos. De frente com a derrota, a campanha do Trump procurou desclassificar essa perda, dizendo que reflete o compromisso do Trump de drenar o pântano da política. E olhando mais a fundo ainda para a campanha do Trump, olha só, os apoiadores dele estão usando imagens falsas geradas por inteligência artificial para tentar diminuir a rejeição do Trump junto ao eleitorado negro, uma das mais fiéis bases dos democratas. Um desses divulgadores de desinformação, aliás, é o radialista Mark Kay, que comanda uma rádio ultraconservadora na Flórida. E são eles os responsáveis por uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra o Trump abraçando sorridentes mulheres negras. E não para por aí, outros apoiadores do Trump compartilharam como verdadeira uma imagem de inteligência artificial dele com rapazes negros, que na verdade foi criada por um site satírico. E mudando agora de informação, só que ainda no cenário internacional, um relatório da ONU divulgado ontem diz que existem motivos para acreditar que houve violência sexual contra mulheres durante o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Assim como apontou as evidências de que reféns mantidas na faixa de Gaza também foram agredidas. Uma equipe de especialistas esteve em Israel e na Cisjordânia entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Portanto, no relatório, os especialistas afirmam ter encontrado motivos razoáveis para acreditar que estupros e estupros coletivos aconteceram em ao menos 3 locais. O Festival de Música, a Estrada 232 e o Kibbutz Re'im. O texto diz que, abre aspas, na maioria destes incidentes, as vítimas foram primeiro estupradas e depois mortas. E, além disso, pelo menos dois incidentes estão relacionados com a violação de cadáveres de mulheres. Fecha aspas. O documento também diz que há um padrão de vítimas, a maioria mulheres, encontradas total ou parcialmente nuas, amarradas e baleadas em vários locais. E diz mais, diz que existem evidências claras e convincentes de que as reféns detidas em Gaza foram agredidas. Mas os especialistas não conseguiram verificar relatos de violência sexual no Kibbutz Kfar Aza, e afirmaram que duas alegações do mesmo tipo no Kibbutz Be'eri, divulgadas pela mídia, são alegações infundadas. E o relatório da ONU também registra relatos de violência sexual contra palestinas envolvendo as forças de segurança e os colonos israelenses. Violência em forma de revistas corporais invasivas, ameaças de estupro e nudez forçada. Nosso bate-papo aqui na Editoria de Viver começa na França, com um baita avanço para as mulheres. Ontem, o parlamento francês aprovou por 780 votos a 72 a inclusão do aborto como direito constitucional, o que faz da França o primeiro país do mundo a incluir esse direito na Carta Magna.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnel. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Balayer pour toujours, je repars à zéro.
E a expectativa é que o presidente Emmanuel Macron sancione o texto nessa sexta, no Dia Internacional da Mulher. Como disse aí o primeiro-ministro Gabriel Attal aos deputados e senadores, abre aspas, estamos enviando uma mensagem a todas as mulheres. Seu corpo pertence a você e ninguém pode decidir por você. Fecha aspas. E é claro, é um outro patamar. Por lá, a discussão está anos luz à frente, até porque na França o acesso ao procedimento é garantido por lei desde 1975. E o direito a esse procedimento é apoiado por 80% dos franceses. Então a gente vê aí tanto o apoio massivo da população quanto do próprio parlamento, que aprovou por 780 votos. Poxa, mas a gente mal chega ao Brasil e já tenta a balascada. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas da União, o afã, a paixão armamentista do governo Bolsonaro acabou beneficiando criminosos condenados. Assim, você sabe as licenças concedidas pelo Exército aos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores autorizados a comprar armas? Pois então, os dados indicam que licenças desse tipo foram concedidas a 5.200 pessoas condenadas por crimes como tráfico de drogas, homicídio e roubo. E ó, assim, a maioria dessas pessoas foi condenada depois da concessão do documento. Só que, nesse caso, o documento devia ser cancelado. E não foi. E além disso, como se fosse pouco, o certificado de CAC foi emitido a 2.690 foragidos da Justiça. E o TCU explica que a irregularidade foi facilitada por um decreto do Jair Bolsonaro que restringiu a documentação exigida ali para a emissão do CAC só ao local de residência do requerente, sem precisar verificar os antecedentes criminais. Já o Exército, em nota, disse que prestou esclarecimentos diretamente ao TCU e que a investigação é sigilosa. Então, enquanto isso, vamos à Justiça de São Paulo, que determinou ontem que a USP, a Universidade de São Paulo, garanta a matrícula ao estudante que foi aprovado por cotas raciais na Faculdade de Direito, mas acabou eliminado por não ter sido considerado pardo pela banca. Diante disso, a USP tem 72 horas para cumprir a decisão e pode recorrer. Essa história começou porque a Comissão de Heteroidentificação discordou da autodeclaração parda depois de avaliar uma foto e fazer um encontro virtual de um minuto com o candidato. Então, com a discordância, o aluno recorreu na justiça questionando esse processo de avaliação, que deveria ter sido presencial, como na FUVEST. Enjoada, magoada, insultada. Você já viu que tem papo aqui na Editoria de Cultura, né? Começou fortíssimo babado. Mas é assim, enjoada, magoada, insultada, que os herdeiros da cantora irlandesa Sinéad O'Connor dizem que ela se sentiria ao saber que o maior sucesso da carreira dela está sendo usado em comícios e eventos de campanha de ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, lá nos Estados Unidos. E é claro que a gente está falando da musicaça dela, Nothing Compares to You, que foi tocada num evento da campanha trumpista em Maryland. E ela que nos deixou em julho do ano passado, aos 56 anos, uma perda super dolorosa, ela ficaria mesmo furiosa, porque a Sinéad era conhecida pelo ativismo político e social em causas diretamente opostas às políticas do Trump. Então, em nota, os herdeiros, junto com a gravadora Chrysalis, exigiram o fim do uso da gravação, lembrando que ela chegou a se referir ao ex-presidente dos Estados Unidos como o diabo bíblico. Ah, e essa lista dos artistas que já proibiram o uso das músicas deles em eventos do Trump é extensa, inclui Adele, Queen, Bruce Springsteen e até o Ozzy Osbourne. Mas deixa eu aproveitar essa mistura de música e política para te dar um outro caso aqui. A emissora israelense Kan transmite o Eurovision no país. O Eurovision, uma das competições, um dos festivais mais tradicionais de música do mundo. E acontece que a emissora pediu à representante do país no festival para readaptar a letra da música selecionada enquanto preserva sua liberdade artística. Foram essas as palavras usadas. Olha, a música escolhida foi October Rain, da cantora Idan Golan, e a canção é suspeita de conteúdo político, o que não é permitido pelas regras do festival. Supostamente, os versos fazem menção às vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro. Se você ficou curioso, eu vou até aqui abrir para você ver alguns versos. Ver não, escutar, porque eu vou te contar algumas partes da música para você. Uma parte diz assim: as pessoas vão embora, mas nunca dizem adeus. Aí vem o refrão que diz: dançando na tempestade, não temos nada a esconder. Leve-me para casa e deixe o mundo para trás. Ainda estou molhada por conta da chuva de outubro. E voltando à notícia, Israel chegou a declarar que deixaria o concurso se a letra fosse recusada pela organização. Mas o presidente do país, o Isaac Herzog, disse que é importante estar no Eurovision porque, nas palavras dele, existem muitos haters que querem nos tirar de todos os palcos. Ser esperto não é apenas estar certo, e por isso ele argumenta que alguns ajustes necessários deveriam ser feitos na canção. Deixando as polêmicas de lado, por fim, uma última notícia que não é menos importante, é uma despedida. Perdemos, aos 64 anos, Mark Dodson, que deu vida a personagens como Salacious Crumb em Star Wars e os Mogwai em Gremlins. Ele sofreu um ataque cardíaco durante uma viagem a uma convenção de fãs em Indiana, nos Estados Unidos. E a história dele com Star Wars é longa. Ele estreou em Star Wars Episódio VI, O Retorno de Jedi, que lançou em 1983 como repulsivo Crumb, um capanga de Jabba the Hutt, de risada maligna, voltando a esse mesmo papel no jogo Lego Star Wars The Skywalker Saga. E ele também prestou a voz em outros filmes como Dia dos Mortos e games como Star Trek Online. A corrida pela inteligência artificial mais inteligente de todas está a todo vapor, e a Anthropic declarou que sua nova linha de chatbot de IA, o Claude 3, tem um desempenho tão bom ou ainda melhor que os concorrentes Gemini do Google e ChatGPT da OpenAI. E qual que é a diferença? Diferente dos antecessores, o Claude 3 é capaz de compreender entradas de texto e fotos e instruções mais longas, além de poder responder a mais perguntas e ser mais preciso. E ele também consegue entender mais contexto, ou seja, processar mais informação. Até agora, a gente tem 3 versões do modelo de linguagem: o Claude 3 Haiku, o Claude 3 Sonnet e Claude 3 Opus. O Opus, aliás, é o mais inteligente. Ah, vamos pagar para ver se é isso mesmo. Mas a gente não paga sozinhos. A Apple vai ter que desembolsar uma cacetada, uma grana assim danada.
Ai, mamãe, segura 10 mil!
10 mil reais!
Porque foi multada pela União Europeia em 1 bilhão e 840 milhões de euros por impedir o Spotify e outros serviços de streaming de informarem os usuários sobre opções de pagamentos fora da App Store. A decisão é resultado de uma ação movida lá em 2019 contra a Apple e contra a taxa de 30% que ela impõe dentro da loja de aplicativos. Mas, de acordo com a União Europeia, as regras da Big Tech foram consideradas injustas. Abrindo aspas aqui para a própria chefe antitruste da União Europeia, a Margrethe Vestager, abre aspas. É um nome chique, eu posso ter me embananado aqui, tá? Mas ela disse que, abre aspas, durante uma década, a Apple abusou da sua posição dominante no mercado de distribuição de aplicativos de streaming de música, através da App Store. Foi o que disse a chefe antitruste da União Europeia. Mas, de qualquer forma, a Apple vai recorrer da decisão. Oi, essa notícia aqui é pra você, Instagrameiro! O Instagram lançou ontem 5 novos recursos para as DMs, a área das mensagens privadas. Uma das novidades, eu acho que essa é a mais legal, é a possibilidade de editar mensagens até 15 minutos depois do envio. Que nem já acontece, sabe, com o WhatsApp. Só que a diferença aqui é que essa opção só está disponível na versão mobile. Só no celular, sem previsão de lançamento para web. E as outras novidades? Agora a gente também consegue fixar até 3 conversas no topo da caixa de mensagens. Consegue também desativar a confirmação de leitura, salvar stickers favoritos e usar novos temas para os planos de fundo das DMs. E eu lá vou perder essa oportunidade, esse gancho. A gente falou em novos temas, então eu te digo que eu tô indo nessa, mas amanhã eu te espero aqui com novos temas quentíssimos, tudo de essencial pro seu dia, e no final uma musicona, que nem essa daqui, que aliás já tá disponível na nossa playlist do Spotify, Um Som no Pé do Ouvido. Então fica aí com Zé Ramalho e no mais, estou indo embora!
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. a meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes.